Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 6 de outubro de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. E na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu, a apresentação a Dana Guedes. De novo, a votos de um bom domingo. Podem escutar-nos na onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanoko e a Leste FM. Isto na cidade de Gabu e na cidade de Buba. Estamos com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos saber como a comunicação social pode ajudar a combater o abuso sexual e o tráfico de menores de Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha e iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, neste domingo, as notícias da atualidade.
Obrigada, Ana. Muito boa tarde. A partir de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, eu sou Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. São agora 13 horas e 1 minuto. Há mais um denunciante relacionado com o caso Donald Trump e Ucrânia, revelou o advogado da pessoa em causa, Mark Zaid. Em declarações à ABC News, Zaid disse que esse denunciante é da comunidade de inteligência, tal como o primeiro denunciante que tornou pública a chamada entre o presidente americano e o presidente da Ucrânia e que, consequentemente, resultou no inquérito de impeachment ou impugnação contra Donald Trump. De recordar que o primeiro denunciante apresentou uma queixa que envolvia uma chamada realizada a 25 de julho entre o presidente Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na qual Trump pedia ajuda para investigar o seu rival democrata, o antigo vice-presidente Joe Biden, bem como o seu filho Hunter Biden. Trump insiste que não houve pressão nessa chamada de 25 de julho com o presidente ucraniano. Ele considera a chamada com Zelensky perfeita, e atacou os seus críticos chamando-os traidores e alegando que está em curso um golpe para tirá-lo da presidência. E na Ucrânia, milhares de manifestantes saíram às ruas de Kiev em protesto contra os planos do presidente Volodymyr Zelensky de realizar eleições locais na parte leste do país, que está sob controlo de separatistas pró-Rússia. Os manifestantes consideram o plano uma capitulação para a Rússia. A 1 de outubro, a Ucrânia, a Rússia e os mediadores Alemanha e França assinaram uma tentativa de acordo com os separatistas sobre linhas orientadoras para a realização de eleições locais no leste da Ucrânia. Zelensky descreveu o acordo como um passo intermédio necessário na cimeira com os líderes da Rússia, França e Alemanha para forçar um acordo de paz. Os participantes da manifestação também anunciaram a criação do que chamam sede de capitulação, que conta com várias participações, associações públicas e políticas. O conflito no leste da Ucrânia entre os separatistas e o governo ucraniano já tem 5 anos e já matou mais de 13 mil pessoas. Em Hong Kong, os soldados chineses emitiram um alerta a manifestantes que lançaram lasers contra os seus quartéis na cidade. Na primeira interação direta entre militares, com forças militares do continente, em 4 meses de manifestações antigovernamentais. O impasse com o Exército de Libertação Popular ocorreu depois que comícios com dezenas de milhares de manifestantes neste domingo 6 de outubro terminaram em confrontos violentos em vários locais. A polícia disparou gás lacrimogéneo contra a multidão, enquanto alguns manifestantes atiraram tijolos e bombas de gasolina contra a polícia. Os manifestantes usaram máscaras, desafiando as novas leis de emergência da era colonial invocadas pelas autoridades na sexta-feira, que proibiram máscaras faciais. Os manifestantes enfrentam no máximo 1 ano de prisão por violar a proibição das máscaras. Em Portugal, os portugueses começam a votar neste domingo, ou começaram, aliás, a votar neste domingo, numa eleição em que o Partido Socialista do Primeiro-Ministro António Costa deverá vencer sem maioria absoluta, deixando a possibilidade de coligação como a principal questão. Pesquisas de opinião indicam que os socialistas ficam no topo com 36,5% a 38,8% dos votos, mas irão precisar de apoio de um ou mais partidos para permanecer no governo. O Iraque tenta pôr fim a protestos com reformas. As autoridades do Iraque emitiram um novo plano de reforma neste domingo, após uma noite de confrontos em que forças de segurança abriram fogo contra manifestantes, o que resultou na morte de pelo menos 19 pessoas. As autoridades reuniram-se durante a noite de sábado.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América neste domingo, 6 de outubro de 2019. Para todos, votos então de um bom domingo. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada também em direto na internet em boaportugues.com.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Falámos recentemente do aumento do número de casos de menores que são abusadas sexualmente ou traficadas em Angola. Agora vamos saber como a comunicação social pode ajudar a combater esta tendência. O Kim Chaliongo traz-nos a reportagem.
Crescem os casos de abuso e exploração sexual de menores resultantes de interações nas plataformas digitais. As estatísticas apontam para uma média de 2 crianças por mês abusadas sexualmente ou traficadas. A situação tem preocupado diversas instituições da sociedade angolana que, para além dos órgãos de segurança, pretendem um maior envolvimento da comunicação social na denúncia e acompanhamento dos casos. O rapto foi lançado pela Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Ana Celeste Januário. Para a governante, a imprensa deve estar disposta a cooperar nas comunicações sobre os crimes que envolvem menores como vítimas, de modos a exercer pressão sobre os órgãos de tutela, a fim destes realizarem, na plenitude, os seus trabalhos, seja de proteção, averiguação e tratamento dos fatos. De outro modo, pressionar o tribunal para o julgamento célere dos implicados nos crimes. A proteção dos direitos das vítimas foi também destacada pela Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, para quem, por se tratar de menores, a lei exige particularidades aos órgãos da comunicação social. Particularidades estas que nem sempre favorecem o livre exercício da liberdade de expressão e de informação. A utilização pelos meios de comunicação social da pessoa de menor para narrar factos que podem ser suscetíveis de desencadear ódio, frustração, traumas de natureza pessoal ou familiar, diz a lei citada pela Secretária de Estado, é condenável.
Angola foi convidada a aderir também ao sistema de proteção da criança online denominado WeProtect, rede de proteção de criança no espaço digital. Esperamos com isso, com essas adesões, poder alocar e garantir uma maior proteção do uso de crianças na internet. É importante o papel da mídia. A mídia é fundamental na comunicação. Devem estar dispostos a cooperar nas denúncias sobre os crimes e fazer com que os órgãos e as instituições vocacionadas possam fazer o seu trabalho de averiguação e também acelerar os julgamentos dos casos denunciados, de forma a proteger as vítimas e outras pessoas. No que toca à exposição de casos, entrevistas e diretos, como muitas vezes vemos e ouvimos e temos nos diferentes órgãos de comunicação, gostaríamos de apelar para o bom senso dos profissionais, que devem levar em consideração a necessidade de proteção dos direitos da vítima, neste caso específico, por tratarem-se de menores. A lei exige particularidades designadamente aos órgãos de comunicação. A título de exemplo, a Lei dos Julgados de Menores considera violação ao dever de proteção as seguintes situações: a identificação através dos meios de comunicação, de uma pessoa que seja menor, que seja atribuído a um facto penal como crime, ou seja, quando a criança é identificada como autora, como também nos casos em que a criança é identificada como vítima, independente da sua natureza. A utilização pelos meios de comunicação social da pessoa do menor para narrar, para explicar os factos que podem ser suscetíveis de desencadear ódio, frustração, traumas de natureza pessoal ou familiar. Os meios de comunicação, seja direto ou indiretamente, devem evitar fazer a identificação de menores, bem como qualquer divulgação de depoimentos destes sobre factos de que foram vítimas, sobretudo em casos em que há violência sexual.
O apelo de Ana Celeste Januário é feito numa altura em que o quadro da liberdade de expressão e da imprensa em Angola é tido como desajustado, na medida em que cidadãos há que ainda são condenados por delito de opinião. Por um lado, por outro, não há políticas do Executivo que incentivem o exercício do jornalismo livre, independente, rigoroso, isento e com pluralidade de informação. O jornalista Escrivão José, diretor do jornal Hora H, fala de problemas conjunturais ligados às publicações periódicas, desde as ameaças de morte aos altos custos de produção.
Angola são os principais, as gráficas e o governo angolano são os principais mentores da morte da liberdade de imprensa em Angola, uma vez que o governo não tem políticas para poder, não é, dar sequência naquilo que é a liberdade de imprensa. Não há políticas de investimento nas gráficas. Tu vais a uma gráfica, encontras para imprimir 500 jornais ou 1000 jornais, tu pagas mais de 500 mil kwanzas. Portanto, é complicado. A imprensa se resiste até agora é porque temos feito das tripas o coração para podermos manter os jornais, principalmente os jornais privados em Angola. Estamos a referir de Folha 8, do jornal Manchete, do Hora H e tantos outros, não é, que já fecharam porque as gráficas não conseguem dar resposta naquilo que é a imprensa privada. E temos estado a constatar que há um grupo de elementos, não é, do regime, do MPLA, que são também os proprietários de muitas gráficas em Angola, pagam dinheiro, várias altas verbas em algumas gráficas para que não possam imprimir os jornais privados. Não existe publicidade em Angola para os jornais privados. Se existe, é apenas de um curandeiro, de um amigo, porque as empresas que podem fazer publicidade não o façam, porque o regime os conotará de serem empresas que patrocinam os jornais que falam mal do governo. Porque hoje o governo ainda pensa que a imprensa privada fala mal dos dirigentes do governo.
Mas há quem diga que com o novo Presidente da República o sistema diria, mas a própria liberdade de imprensa em Angola é maior. Qual é a sua avaliação sobre isto, atendendo esta dificuldade que está a viver?
Não existe liberdade. Liberdade em que sentido? Apenas houve abertura por parte da legalização de alguns órgãos. É isso que nós podemos dizer. Há esta abertura, mas no que concerne à liberdade, não há. Existem leis que são violadas em que o Ministério tinha que apoiar os jornais ou a imprensa privada, mas não faz. E quando a Presidência da República chama os órgãos de comunicação social, eles olham quem é que podem chamar, quem não podem. E se há liberdade, por que chamam apenas alguns jornais privados, supostamente privados, enquanto não são? Portanto, não há abertura, as coisas continuam na mesma, portanto, esperamos que melhore. Apenas melhorou ao falar ou ao dizer, mas no que concerne a prática, não melhorou nada.
O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher tem a Federação Internacional de Jornalistas como um modelo a ser seguido pela imprensa nacional no que toca às iniciativas tomadas para a cobertura de atividades e influenciar o surgimento de espaços na mídia que abordam a proteção dos direitos dos pequenos. Ruth Madalena Michinge é a secretária de Estado para Ação Social, Família e Promoção da Mulher, para quem a imprensa angolana tem o dever de garantir o 10º dos 11 compromissos da criança uma convenção ratificada pelo Estado angolano.
A Federação Internacional de Jornalistas é uma das maiores organizações de jornalistas do mundo, com mais de 500 mil membros em 100 países, e tem desde os anos 90 tomado iniciativas para estimular o debate sobre a cobertura jornalística e direitos da criança, identificando como um dos seus objetivos prioritários a promoção dos direitos humanos, da democracia e o pluralismo. A organização, igualmente, tem reconhecido em várias ocasiões que a promoção dos direitos da criança é um desafio para as mídias. Estes deviam não só reportar de forma justa, honesta, acurada de matérias ligadas à criança, mas também providenciar espaço para a opinião de crianças, garantindo assim o cumprimento do 10º compromisso assumido pelo governo angolano, Sistema das Nações Unidas e parceiros sociais.
A respeito da liberdade de expressão e de informação, Ana Celeste Januário, secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, esclarece que esta liberdade deve ser exercida tendo em conta o quadro legislativo de proteção social de menores vítimas de crimes, sobretudo sexuais, acautelando a sua violação.
Olhando para o espírito do legislador, que vemos a citar, podemos entender que o objetivo e o fim desta lei é evitar que se agrave ainda mais os traumas psicológicos a que o menor está sujeito, bem como a estigmatização do mesmo na sociedade, pois os seus efeitos podem ser tão graves que interferem na sua inserção social e normal desenvolvimento da personalidade das crianças. Alguns poderão invocar aqui a liberdade de imprensa e de informar, mas é preciso termos consciência de que a mesma deve ser exercida tendo em conta o delimitado quadro legislativo de proteção social destes menores vítimas de crimes, sobretudo sexuais, acautelando a sua violação. As crianças não conseguem defender-se sozinhas. Elas não conhecem os mecanismos de defesa. Assim sendo, precisamos, todos nós, os que devemos e que temos o dever de contribuir para a proteção da criança, estar consciente desta situação. Uma série de medidas foram estabelecidas, quer do ponto de vista legal, quer institucional, mas o principal dever é da família, da sociedade e do Estado. Não é só o dever do executivo o dever de proteção. Todos nós temos um dever social de proteção. Assim, quero apelar a todos que nos unamos no combate a este mal que aflige as crianças e, por extensão, a muitas famílias, e que possamos, no cumprimento do nosso dever como trabalhadores, colaboradores, funcionários nos diferentes órgãos e lugares que ocupamos, cuidar para que os direitos da criança sejam respeitados e tenham lugar. Pequenos gestos, como ativar o controle parental, ajudam a bloquear o acesso da criança a conteúdos inapropriados, ilícitos, e proteger a criança deste mal. Aqueles que gerem páginas web, sites, grupos sociais, na rede, na internet, solicitamos que cuidem de avaliar o conteúdo que tornam disponível nessas plataformas. Cuidem que a informação aí disponibilizada não seja um meio de vitimizar quem já passou por um abuso ou uma exploração. Tendemos não só divulgar os direitos da criança, tendo em atenção às implicações do uso das redes sociais e da internet, como reforçar a capacidade dos diferentes órgãos de comunicação para a proteção dos direitos da criança. Divulgar, mais uma vez, os portais de denúncias de abusos de menores e de exploração sexual e informar a sociedade, através da mídia, sobre a existência desses portais. Reforçar o bom trabalho que é desempenhado pelos órgãos de comunicação social nas denúncias que são feitas em que as crianças aparecem como vítimas. Espero que saiam daqui boas discussões e ideias que possam contribuir para o esclarecimento e reforço da proteção dos direitos da criança, sobretudo crianças vítimas de abuso e exploração sexual. Antes de terminar, vou lançar aqui um repto para os meus colegas, a secretária Ruth e o secretário Celso.
Sobre a fraca presença de espaços para crianças na imprensa, O Ministério da Comunicação Social assume a culpa e dá a mão à palmatória. Ao mesmo tempo, já tem um plano para a correção do erro. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Celso Malavoloneque, fala de um programa de formação voltado para a comunicação destinada a crianças.
Que a primeira coisa que nós fizemos foi, em jeito de meia-culpa, reconhecer que tinha havido um retrocesso acentuado, diria, dos programas ligados à infância e à juventude nos órgãos de comunicação social público. Refiro-me concretamente ao programa Carrossel da TPA, que gradualmente foi perdendo aquela força e aquela mística que acompanhou muitos de nós na nossa infância e juventude. A Rádio Pio, da Rádio Nacional de Angola, que também já não tem garantidamente a força que teve, e o suplemento Candengue do Jornal de Angola, que hoje por hoje está simplesmente desaparecido. Embora devamos salientar que a maior parte das rádios provinciais mantém seus programas infantis, com muitas dificuldades, quase sem nenhum investimento, seja financeiro, seja material, seja do ponto de vista de formação. Assumimos então este desafio e com a prestimosa colaboração do Unicef, como disse, definimos como um primeiro passo para a retomada daquela mística que todos nós conhecemos, um seminário nacional de formação dos locutores, realizadores e animadores dos programas, digamos, infantos juvenis, na rádio, na televisão e no jornal público, e nesse exercício convidamos também os órgãos privados. Esta formação, que vai abranger crianças das 18 províncias do país, e vai ser facilitado por uma especialista que tanto foi trazida, selecionada por nós e financiada pelo Unicef, como disse. E contamos neste treinamento, primeiro, naturalmente, conduzir uma ação de formação em técnicas de jornalismo às crianças e jovens que vão ficar durante uma semana aqui. Em segundo lugar, trabalhar com os responsáveis desses programas sobre como devem dirigir, orientar estes programas, principalmente no que diz respeito à gestão daquele recurso humano delicado que são as crianças. E em terceiro lugar, porque hoje por hoje isso é importante, é refletir sobre as potencialidades econômicas e comerciais dos programas infantis, que ao contrário do que muita gente possa pensar, são programas que podem atrair bastantes recursos financeiros para os seus órgãos, porque eles estão ligados à indústria de entretenimento, de serviços de produtos infantis, que, como sabemos, movimenta muito dinheiro.
Malavoloneque espera, por outro lado, que os programas infantis nas rádios públicas e privadas voltem às grelhas de programação para a concretização dos direitos da criança no que respeita à sua participação de forma pedagógica na mídia.
E essa é a razão pela qual estamos a defender a tese que, para um órgão privado que depende apenas das receitas da sua atividade, um bom programa infantil não apenas não é um peso morto, como pode contribuir significativamente para esta geração de receitas. Mas todo este exercício acaba tendo um objetivo último, que é a realização dos direitos da criança no que diz respeito a participação nos órgãos de comunicação social, se vocês preferirem, na mídia, uma participação de qualidade, uma participação pedagógica e uma participação que também contribua para a sua própria educação e para a educação dos seus pais. Esta é a nossa proposta em relação a como entendemos que devemos lidar com todas aquelas questões que têm a ver com a internet e com as redes sociais. Nós acreditamos que é por via da formação, da capacitação das crianças, de uma forma a elas adequada, que nós vamos fazer com que elas sejam capazes de fazer decisões informadas também neste quesito, que hoje por hoje é uma preocupação de todos nós, pais e a sociedade em geral. De forma que sejam as próprias crianças a selecionar os conteúdos que lhes façam bem e aqueles que não lhes façam bem.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp e o nosso número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos, em imagens, aqui na Voz da América. Agora a música. Ana Joyce e Conde Martins abriram em dueto a terceira temporada do projeto Duetos na Avenida. Vamos ficar com uma das últimas da Ana Joyce. Eu amo.
Minha vida. Minha vida. Está na luta comigo. A quem eu chamo de amor, carinho, meu marido, que me apoia todos os dias e batalha por mim, batalha por mim, batalha por mim. Eu amo e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu dou tudo na vida para o proteger. Seu amor por mim não tem fim, não tem fim. Amor, ai meu Deus, como é tão bom ser ela. Astro da minha vida, minha estrela. Eu amo todos os dias seu toque, seu beijo, sua boca de si. O amor não passa de um gozo, mas amar um homem não é nem um esforço. É uma dádiva de Deus amar. Ah, eu amo, mesmo brigando eu não acho o fim do mundo. A gente tem é maior, mais profundo. E não aqui falar e separar. Não, não.
A Voz da América, emissão vespertina, em português é domingo, 6 de outubro de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530, em onda curta, 13.630 e 17.655 na internet. Ouvem-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Maputo, com a ZFM. Estamos em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América, em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Abu, é Rádio Sitchanouk, e também nesta FM em Buba, Rádio Papagaio, e na capital, em Bissau, estamos em FM com a Pidgigiti, a capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois do Mundo em Notícia, vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Hoje vamos falar de colesterol. Depois será a conversa da Daniela Steschi com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. E já agora um grande abraço aqui de toda a equipa, em nome de toda a equipa da Voz da América, a todos os dexistas do mundo inteiro, uma vez que a nossa Daniela Steschi vai falar com um deles daqui a nada. Um abraço aos dexistas que nos ouvem neste mundo inteiro. Indo às notícias deste 6 de outubro, há mais um denunciante relacionado com o caso Donald Trump e Ucrânia, revelou o advogado da pessoa em causa, Mark Zaid. Em declarações à ABC News, Zaid disse que esse denunciante é da comunidade de inteligência, tal como o primeiro denunciante que tornou pública a chamada entre o presidente americano e o presidente da Ucrânia e que, consequentemente, resultou no inquérito de impugnação contra Donald Trump. De recordar que o primeiro denunciante apresentou uma queixa que envolvia uma chamada realizada a 25 de julho entre o presidente Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na qual Trump pedia ajuda para investigar o seu rival democrata, o antigo vice-presidente Joe Biden, bem como o seu filho Hunter Biden. Trump insiste que não houve qualquer pressão nessa chamada de 25 de julho com o presidente ucraniano. Ele considera a chamada com Zelensky perfeita e atacou os seus críticos, chamando-os traidores e alegando que está em curso um golpe para tirá-lo da presidência. Ainda na Ucrânia, milhares de manifestantes saíram às ruas de Kiev em protesto contra os planos do presidente Volodymyr Zelensky de realizar eleições locais na parte leste do país, que está sob controle de separatistas pró-Rússia. A 1 de outubro, a Ucrânia, a Rússia e os mediadores de Alemanha e França assinaram uma tentativa de acordo com os separatistas sobre linhas orientadoras para a realização de eleições locais no leste da Ucrânia. Zelensky descreveu o acordo como um passo intermédio necessário na cimeira com os líderes da Rússia, França e Alemanha para forçar um acordo de paz. Em Hong Kong, os soldados chineses emitiram um alerta a manifestantes que lançaram lasers contra os seus quartéis na cidade na primeira interação direta com forças militares do continente em 4 meses de manifestações antigovernamentais. O impasse com o Exército de Libertação Popular ocorreu depois de comícios com dezenas de milhares de manifestantes neste domingo, 6 de outubro, terem terminado em confrontos violentos em vários locais. A polícia disparou gás lacrimogéneo contra a multidão, enquanto alguns manifestantes atiraram tijolos e bombas de gasolina contra a polícia. Os manifestantes usaram máscaras desafiando as novas leis de emergência, que são da era colonial e foram invocadas pelas autoridades na sexta-feira, que proibiram máscaras faciais. Os manifestantes enfrentam no máximo 1 ano de prisão por violar a proibição das máscaras. Os portugueses começaram a votar neste domingo numa eleição que o Partido Socialista do primeiro-ministro António Costa deve vencer sem maioria absoluta, deixando a possibilidade de coligação como a principal questão.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 6 de outubro de 2019. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, também pode ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp
mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para falarmos de saúde e hoje vou falar de colesterol com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e, como habitual, temos connosco para falar de saúde a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam gozados de boa saúde.
Esperamos que sim, doutora. E hoje vamos falar de colesterol. E isto porque cada vez mais se fala do colesterol, do problema do colesterol, e a gente vai fazer análises clínicas e eles dizem, vamos lá ver como é que está o teu colesterol. O que é o colesterol, doutora?
Olha, Ana, o colesterol é uma gordura, é um tipo de gordura que se encontra no nosso organismo e é importante para o funcionamento normal do organismo. Portanto, é algo de ser humano, não é? Toda a gente tem presente em seu organismo o colesterol. E o colesterol faz forma as membranas do coração, do cérebro, fígado, intestinos, músculos e também da pele. E nosso organismo usa este colesterol para produzir a vitamina D, alguns tipos de hormonas como a testosterona, o estrogênio, que são hormonas masculina e feminina, respectivamente, e também alguns ácidos que ajudam na digestão das gorduras. Portanto, é uma substância que está no organismo e tem uma função muito, muito importante. E é produzida pelo próprio organismo através do fígado, uma parte. E outra parte é através do consumo de alimentos.
Doutora, por que é tão importante manter o colesterol sob controle? Uma vez que entra em tanta coisa da nossa vida, qual é a importância, de facto, do colesterol?
Olha, conforme eu disse, 70% do colesterol é produzido pelo organismo e os outros 30% são provenientes da dieta. E tanto ter taxas altas como ter taxas muito baixas de colesterol põe em risco a vida da pessoa. Por quê? Porque o colesterol circula no sangue, não é? E como eu me referi anteriormente, ele é usado para a produção de algumas substâncias que são muito importantes para o funcionamento do organismo, como é o caso da vitamina D, da testosterona, do estrogênio, dos ácidos que fazem a digestão das gorduras. Então, por isso mesmo é muito importante ter o colesterol, mas o colesterol tem que estar a níveis, a níveis ideais dentro do sangue. Não pode estar nem muito acima, nem muito abaixo. Porque se estiver muito acima, começa a provocar algum tipo de problemas de saúde. E se estiver abaixo, também pode provocar algumas insuficiências na produção destes hormônios e das substâncias que eu falei anteriormente.
Doutora, o que é isto do colesterol bom e do colesterol mau?
Bem,
e as pessoas tendem muito a confundir as duas coisas. Não saber, de facto, se o colesterol é mau, porque é que há um colesterol que é bom?
Pois é. Então, existe o colesterol mau, que normalmente chama-se colesterol LDL. Este é um colesterol mau. E este colesterol tende a acumular-se nas artérias e isto pode dificultar o fluxo do sangue. Então, quando nós temos o colesterol mau aumentado, há um risco maior da pessoa ter infarto e também o AVC. Portanto, o colesterol mau não é bom para o nosso organismo. E uma subida acentuada deste colesterol põe a pessoa em risco, exatamente porque este colesterol deposita-se nas artérias, que são aquelas que levam sangue para todos os órgãos do nosso corpo. se há muito colesterol mau, por exemplo, nas artérias, isso faz com que o fluxo de sangue esteja bloqueado e leva a isso risco de infarto e o AVC. Portanto, colesterol mau não é um bom colesterol. Agora, enquanto que o colesterol bom é um colesterol que serve como uma substância de limpeza para o colesterol mau.
Uhum.
Deixa-me repetir isto para ficar mais fácil. O colesterol mau, ele tende a acumular-se nas artérias e bloqueia o fluxo de sangue. Enquanto que o colesterol bom é aquele que passa e faz a limpeza dessas artérias e desentope, posso assim dizer, e facilita o fluxo do sangue. Portanto, ter o colesterol mau elevado quer dizer que nós teremos uma maior dificuldade de fluxo de sangue, mas ter o colesterol bom elevado, nós teremos um fluxo de sangue melhor, porque esse colesterol bom limpa as artérias. Portanto, é muito importante que as pessoas garantam que o colesterol bom é o mais elevado a nível do sangue e haja muito menos colesterol mau.
Doutora Graça, há, para além deste colesterol bom e deste colesterol mau, um outro tipo de colesterol, que eles chamam lipoproteína de densidade bastante baixa ou extremamente baixa. Em termos do colesterol, qual é a importância deste outro tipo de colesterol?
Olha, este tipo de colesterol de densidade bastante baixa é um colesterol que tem uma função de fazer chegar o próprio colesterol para outros tecidos, como o cérebro, o coração, daí em diante. Portanto, é mais um colesterol de transporte, porque temos o colesterol que é o mau, que é aquele que faz o bloqueio, depois temos o colesterol bom, que faz a limpeza, e esse temos o colesterol de baixa densidade, que é um colesterol mais de transporte e faz com que os tecidos tenham a quantidade suficiente de colesterol.
Doutora, por que aumenta o colesterol mau? Por que o colesterol pode baixar? O que é que causa estas flutuações do colesterol?
Olha, a formação do colesterol, Ana, depende da genética, por um lado, mas também depende muito grandemente do estilo de vida que a pessoa leva. Falo aqui do sedentarismo, da prática de exercício físico, não é? A questão da dieta, os alimentos que nós ingerimos têm muita importância, porque cerca de 30% do colesterol depende dos alimentos que nós ingerimos. E uma pessoa que não tenha uma alimentação equilibrada, que é uma pessoa que consuma bastantes gorduras e não faça exercício físico, tem um risco muito aumentado de ter os níveis de colesterol mau aumentados. É por isso que essas pessoas automaticamente também estão em risco, em maior risco de ter doenças cardíacas e de acidentes vasculares cerebrais. E depois tem a questão do sexo e da idade. Por via de regra, a mulher na menopausa aumenta o risco de ter colesterol. Pronto, é um fator de risco ser mulher e ter idade avançada. A questão da história familiar também é muito importante, porque existem alguns genes de colesterol alto que são herdados e essa pessoa pode nascer já com níveis elevados de colesterol e tem que ser feito um acompanhamento médico para tentar controlar. E ligado àquela questão do sedentarismo, temos já a obesidade. As pessoas que são obesas têm um maior risco de ter colesterol e fumar também. O fumar prejudica as paredes das artérias e as pessoas tornam-se suscetíveis de acumular o colesterol. Diabetes também é uma doença que faz com que as pessoas tenham um risco maior de ter colesterol. E a questão, como eu falei, da alimentação. Uma alimentação que é rica em gorduras, em açúcares, e faz com que o colesterol mau aumente e põe esta pessoa em risco de ter certo tipo de doenças.
Doutora, há alguns sintomas físicos que as pessoas possam ter, que lhes possa indicar que os seus níveis de colesterol poderão estar desequilibrados ou não nos níveis aceitáveis?
Não, por via de regra o colesterol não provoca sintomas assim, perceptíveis. Esta é uma doença que tende a ser silenciosa e a única forma de saber se a pessoa está com colesterol alto ou não é através do exame no sangue.
Uhum.
Muitas vezes estas pessoas que têm colesterol alto, quando está demasiadamente alto, já começam a desenvolver outro tipo de doenças. Essas doenças podem manifestar-se com falta de ar, dor no peito, palpitações, mas isto está mais associado àquilo que é a consequência do colesterol, que é o infarto, o infarto ou as doenças do coração. Então, o colesterol por si só não provoca sintomas, mas quando já está num estado muito avançado, já começa a provocar algumas consequências e a pessoa vai manifestar os sintomas dessa consequência.
Doutora, já falou aqui de que é essencial a alimentação, é essencial fazer exercício, não comer fritos. Há uma série de coisas que as pessoas têm que terem atenção exatamente por uma razão de evitar as subidas destes colesterol que poderão provocar outros problemas. Mas, por exemplo, quando é detectado o colesterol, para além destas, da alimentação, para além do exercício, trata-se também com medicamentos. As pessoas passam a tomar um medicamento, certo?
Pois, mas o mais importante, Ana, é essa questão da mudança dos hábitos de vida. Se nós tivermos uma alimentação adequada, se fizermos exercício físico, já melhoramos bastante a nossa condição física. E os medicamentos só vêm para auxiliar as mudanças que nós adotamos, não é? Nós não podemos simplesmente depender dos medicamentos. Uhum, é preciso acompanhar com mudanças dos hábitos de vida, porque os medicamentos vão ser mais eficazes se assim o fizermos. Mas, claro, há bastantes medicamentos que ajudam a controlar o colesterol e esses medicamentos têm que ser prescritos e a pessoa tem que fazer, naturalmente, acompanhamento médico para saber qual é o melhor medicamento que se adequa à sua situação. Essa é uma daquelas condições, tal como outras, que o paciente não pode automedicar, porque a automedicação pode trazer outro tipo de problemas. A pessoa tem mesmo que fazer o acompanhamento médico, mesmo porque de tempos em tempos tem que fazer o controle para ver a que níveis é que o colesterol está e ter o seguimento adequado, não é? Então é importante que não faça a automedicação.
Acima de tudo, fazer exercício físico, doutora, e ter atenção naquilo que se come, não fumar, evitar o stress, são, por assim dizer, conselhos que tanto se aplicam à questão do colesterol como se aplicam a muitas outras coisas, ou quase tudo, na nossa vida, certo?
Exatamente, Ana, exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana para falar de saúde, da sua saúde, com a doutora Graça Matezinha, de quem me despeço agora. Uma boa semana de saúde para si, doutora, e para todos os nossos amigos ouvintes, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, a necessidade da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que nos vai trazer um dos nossos amigos ouvintes. E ela hoje vai conversar com o moçambicano Paulo Duarte.
Passa informado! Passa informado! Me liga no espaço do ouvinte! Passa informado! Me liga no copo do
guerreiro! Olá, aqui é a Daniela Steschi. E hoje no nosso segmento eu tenho o prazer de conversar com Paulo Rui de Matos Duarte. Ele nasceu em Lourenço Marques, em Moçambique. E para quem não sabe, a cidade trocou de nome, né? E hoje se chama Maputo. Olá, seu Paulo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Boa tarde para todos os ouvintes da Voz da América em português para a África.
Olha, é um prazer tê-lo aqui. Hoje o senhor mora no sul de Portugal, né? Em Portimão,
exato,
Algarve.
Exato.
Conta um pouquinho da sua vida aí para a gente.
Pois, eu vim para Portugal em 1974, antes da descolonização de África, de Moçambique, de Angola e tudo. E moro cá no Algarve já desde 74.
E o senhor hoje gosta muito de ouvir as rádios, né? Segue a Voz da América na internet, no Facebook. Mas o senhor ouvia a gente antes nas ondas curtas, né? Num radinho de pilha lá, pequenininho.
Sim, não era de pilha, já era ligado à corrente. Mas ouvia, sim.
Ah, e o que você lembra daquela época? Eu sei que ainda tem gente aqui na nossa redação. Conta pra mim aí.
Pois, lembro-me da sua carta, que era um programa que atendiam com a Ana Guedes, que atendiam, liam as cartas que os ouvintes mandavam. Já não me lembro bem de certas coisas. As rubricas que tinham, que eram depois de Português para a África.
A Ana continua aqui, você e os nossos ouvintes todos sabem disso, veem ela no Facebook e ouvem ela também no rádio. Agora, São Paulo, eu fiquei surpresa de saber que a sua ligação com o rádio vai além de ouvir emissoras internacionais. O senhor é um colaborador de rádio, né? Fala sobre história universal, a história de Portugal. Conta um pouquinho mais desse seu trabalho como colaborador de rádio.
Pois, eu ia fazer um programa. Agora fiquei em stand-by aqui numa rádio local próximo da minha casa, em Portimão. Eu queria versar sobre esses temas da história universal e história de Portugal. Mas agora fico em stand-by. Eu fazia um programa na Rádio Lagoa, que também tinha artigos de jornal e que lia e documentava. Era entre as 13 e as 15, se chamava Entre Nós. Passava também música portuguesa, porque a Rádio Lagoa é uma rádio que só passa música portuguesa. Já foi há uns anos também. E é assim.
O que o senhor acha dessa mudança da rádio para a internet? O senhor gosta para onde a gente está indo?
Sim, acho que as rádios de ondas curtas nunca vão morrer. Vai ser um complemento. As rádios internacionais, a onda curta nunca vai morrer. Tem onda curta, tem a internet, tem o DAB, Digital Audio Broadcasting, e tem outros complementos, mas eu acho que nunca vai morrer a onda curta.
Sim, né? Tem sempre os hobbyistas, né? Os apaixonados pela onda curta, né? Que vão sempre...
Os deixistas.
Os deixistas, é isso. No Brasil tem milhares de deixistas. Já que a gente está mencionando eles, vou mandar um abraço aí para quem nos estiver ouvindo. Temos muitos que contatam a gente aqui. O que o senhor gosta de fazer aí no sul de Portugal?
Gosto de ir à praia quando é verão, gosto de ler. Ouvir as rádios internacionais e, enfim, passear e tudo isso.
E que livro que o senhor está lendo agora?
Agora estou a ler uns fascículos de viagens e a biografia do Mahatma Gandhi, também interessante, comprei hoje. E gosto de saber cultura, estar ligado à cultura e essas coisas.
Muito interessante. Agora, eu já ouvi dizer que o Algarve é uma região muito bonita. É verdade?
É, sim. Tem praias muito bonitas e é muito interessante aqui.
Quer dizer, se eu for a Portugal, eu não posso deixar de passar pelo Algarve?
Não, não, não. Eu aconselho vivamente vir aqui.
Tá bom, seu Paulo Duarte. Olha, o nosso bate-papo está quase chegando ao fim. E eu quero saber aí se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
Pois continue a ouvir a Voz da América e as suas rubricas. Eu gosto muito também da sua saúde. Gosto de ouvir as rubricas da Voz da América e continue sempre na sintonia da Voz da América para a África.
Oh, obrigada. Olha, seu Paulo Rui de Matos Duarte, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte.
Foi meu.
Espero que o senhor continue nos ouvindo, nos vendo na internet, viu? Tudo de bom pro senhor.
Obrigado.
Obrigada, Dani. E o Paulo Duarte sugere como música para encerrar esta emissão Elton John e o famoso Nikita.
Cold. In your little corner.
Emissão Vespertina, serviço em português da Voz da América, emissão vespertina de domingo, 6 de outubro de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.